O Ibovespa fechou em queda no pregão, nesse primeiro pregão de abril, nesse comecinho de semana, fechou em queda aos 126 mil pontos, mas na contramão disso, ainda tem especialistas de mercado acreditando em uma renovação da máxima histórica do índice, ainda nesse ano de 2024, com o Ibovespa liberando os 150 mil pontos. E além disso, informações de bastidores estão mostrando que o processo de sucessão lá na Vale já começou e de que a companhia já está buscando um novo CEO. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para todo mundo que está entrando na live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, venho trazer então as principais novidades do mercado nessa segunda, pós-feriado, pós 3 dias aí sem mercado, sem live do Suno Notícias, sem novidades agitadas aí do mercado financeiro. A gente volta aí nessa segunda, dia 1º de abril, para falar aí as últimas novidades do mercado financeiro. Deixo uma boa noite aí para todo mundo que está marcando presença no chat logo nos primeiros minutinhos e também reforço, manda aí como é que você ficou de feriado, se você está com saudade de bolsa, saudade de live e tudo mais. E também, é claro, deixa o seu like aqui embaixo e também, quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal aqui do Suno Notícias. E bora falar do que interessa, bora falar sobre o fechamento do pregão dessa segunda-feira, dia 1º de abril, hoje que foi um dia de queda do Ibovespa, um dia de 0,87% de queda, de desvalorização no principal índice da Bolsa de Valores, que fechou aos 126.990 pontos. Hoje o dia foi aqueles dias bem desfavoráveis para a renda variável, dólar para cima e DI para cima, as bolsas internacionais também não operaram muito bem, apesar de que a gente só teve influência de liquidez dos Estados Unidos, porque foi feriado em boa parte dos países da Europa, os mercados ficaram fechados ali em vários dos países do continente europeu, e lá em Wall Street uma parte dos índices fechou no vermelho. Eu destaco aqui que a gente viu uma divulgação de um indicador muito relevante na sexta, inclusive quem assistiu a live de quinta sabia que isso estava para rolar, e que influenciou o mercado hoje. Esse indicador ele saiu sexta lá nos Estados Unidos, que era o indicador PCE, né, que é um indicador sobre inflação. O mercado estava aguardando bastante esse indicador, dado que a gente está num ritmo de ajuste da curva de juros por parte do Federal Reserve, do Fed, que é o Banco Central americano, e o mercado olha com bastante atenção, olha com lupa aí esses dados de atividade econômica e de inflação, e tanto o indicador que foi divulgado na sexta quanto alguns indicadores de hoje influenciaram bastante o desempenho das bolsas. Inclusive o indicador foi divulgado sexta e os mercados lá nos Estados Unidos estavam fechados também. Então o mercado, tanto aqui quanto lá fora, só adquiriu esses números hoje. Eu destaco aqui que os indicadores de sexta, eles vieram até que em linha com o esperado, mas o que a gente viu hoje, os PMIs e outros indicadores dos Estados Unidos mostraram uma atividade relativamente pujante, uma atividade econômica que até está bem. Eu sempre pergunto, Eduardo, se o indicador veio bem, se a atividade econômica está melhor do que o esperado, por que que a Bolsa caiu lá e, consequentemente, influenciou aqui o Ibovespa também a cair? Isso acontece porque mostra que a economia americana ela é relativamente resiliente, ela ainda se mantém pujante, mesmo no cenário atual, que é um cenário em que os juros nos Estados Unidos estão num patamar historicamente elevado. Os Estados Unidos, que é um país de juro zero, tem hoje um juro entre 5,25% e 5,5%. Eu lembro todos vocês que os juros lá, os juros básicos, né, não é igual a Selic aqui, né, não são iguais a Selic, que a gente tem essa taxa, esse número fixo, né, lá é uma banda, um intervalo que está entre 5,25% e 5,5%. E com isso, com esses indicadores melhores que o esperado, mesmo com os juros altos, isso mostra que o Banco Central deles, né, o Fed, pode manter os juros mais elevados por mais tempo. E eu relembro a todos vocês que a gente viu alguns pregões atrás, as bolsas subirem muito por lá, quando a gente teve algum indicador, alguma notícia que deu expectativa de que o corte de juros podia vir nesse primeiro semestre. Quando alguns indicadores mostraram atividade mais resiliente e outros pontos aí, fizeram com que o mercado olhasse e falasse, putz, não é bem assim, acreditamos agora que o corte de juros vai vir só no segundo semestre, consequentemente as bolsas caíram. Esse indicador de hoje mostra que justamente né, que esse corte ele pode vir um pouco mais tarde. E quanto mais tarde, pior para as bolsas, mais tempo, mais meses de juros mais altos nos Estados Unidos. Então esse é o resumão aí dos indicadores, do que aconteceu e de por que as bolsas tiveram esse desempenho relativamente negativo. E olhando no micro aqui, né, olhando olho a olho, ação a ação, a gente vê no, como está aqui na tela para vocês, né, o mapa dos ativos do Status Invest, que foi um dia bem negativo para os principais movers aqui. Vocês estão vendo um monte de quadradinhos vermelhos aqui no mapa dos ativos do Status Invest. Isso porque, obviamente, foi um dia, como eu falei para vocês, relativamente ruim para a renda variável, tanto o dólar quanto o DIs para cima subiram hoje. E foi aquele dia relativamente inusual, porque a gente viu um dia de bolsa para baixo, mas Petro e Vale, que são os dois papéis mais relevantes da carteira do índice, subiram. 0,4% de alta na Vale e 0,8% de alta na Petrobras. E eu chamo a atenção aqui, em específico, para uma queda que é bem chamativa do setor de bancos. O Banco do Brasil é com 1,3%, 1,1% o Bradesco aqui, mas o que chamou mesmo a atenção foi o Itaú, que é o maior banco privado do país, né, que afundou 3,5% na bolsa. Quando a gente está falando dessas companhias como Vale, Petrobras, Itaú, essas gigantes do Ibovespa, esse tipo de oscilação já chama atenção, né? Não, diferentemente do varejo, de outros setores mais voláteis, não é normal que esse tipo de papel tenha quedas ou altas acima ali de 2,5%, 3%. Eu relembro todos vocês que a gente não viu nenhuma alteração de fundamento em específico do Itaú, então não teve nenhuma notícia em específico sobre a companhia que motivou essa queda. Foi uma queda simplesmente que ocorreu ao longo do pregão, ao menos por hora a gente não tem uma novidade que justifique um fundamento que justifique essa retração ali de 3,5% das ações preferenciais do Itaú. Vamos ver se amanhã, ao amanhecer, aí a gente tem alguma novidade aí que explique essa retração. Eventualmente a gente vê dessas na bolsa, né? Só vê a explicação para uma queda do papel no dia seguinte. E olhando para as maiores variações, a gente vê aqui algumas variações que essas sim têm fundamentos. As maiores quedas, eu destaco aqui a LWSA, antiga Locaweb, que foi a maior queda do intradia, recuou 6,5%, CVC caiu 5,8% e Pets caiu 4,8%. Essas foram as três maiores quedas do Ibovespa. Mas também eu chamo a atenção para a maior alta do índice, que foi as ações da Rapvida, que avançaram 5,9% no pregão de hoje. Isso por conta do balanço referente ao quarto trimestre de 2023, que foi bem visto, ele foi divulgado antes, entre o fechamento do último pregão e a abertura do pregão de hoje. E esses números aí do quarto tri da Rapvida animaram bastante o mercado. O pessoal ficou bastante animado, viu com bons olhos os números referentes ao resultado trimestral. Com isso, premiaram bastante a companhia, que ficou acima das expectativas, e as ações foram, então, a maior alta do pregão de hoje. E além disso, como eu falei para vocês, no saldo de pregão de hoje, a gente viu bolsas internacionais que relativamente, a grande maioria, recuaram. Lá em Nova York, lá em Wall Street, a gente viu um Dow Jones que recuou 0,6%, o S&P caiu 0,2% também, e a Nasdaq operou na direção contrária, mas avançou só um pouquinho, 0,11%, esse índice americano, que é o principal índice ali vinculado à tecnologia. Olhando para o câmbio, para as commodities, dólar, que como eu falei, avançou hoje, está cotado a R$ 5,05, ele avançou ali, se valorizou 0,87% no pregão de hoje. E olhando para as commodities, a gente vê uma alta de tanto do petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, quanto do minério de ferro, que obviamente impacta a Vale. O minério de ferro avançou 2,6% lá em Dalian, está operando a US$ 106,22 a tonelada. O petróleo Brent, por sua vez, avançou ali um pouco menos de 1%, cotado ali a US$ 87,80. Esse é o saldo do pregão dessa segunda-feira, dia 1º de abril. Esses são os principais destaques aí do fechamento de mercado de hoje. Uma boa noite para todo mundo que está entrando. Deixo aqui um abraço para todo mundo que está marcando presença. Obrigadão aí. Peço novamente para vocês deixarem o like. Obrigadão aí para todo mundo que está entrando. E também, exatamente o que o Mark falou aqui no chat, né? Enquanto o Federal Reserve não começar a cortar, não muda muito. Pois é, a gente vê as bolsas andando de lado e ainda meio cautelosas à espera aí desse início do ciclo de corte de juros por parte do Banco Central americano. E agora a gente fala de Bolsa Brasileira, porque como está no título do vídeo, como está na thumbnail aqui, tem gente esperando um Ibovespa a quase 150 mil pontos. Eu estou falando de uma das principais casas aqui do Brasil, eu estou falando dela, da XP. Os analistas lá de lá, né, incluindo o próprio Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe da casa, fizeram essa projeção de Ibovespa a 149 mil pontos ainda nesse ano de 2024. Nesse relatório sobre as novas expectativas da casa, eles destacam aqui, né, a tese deles, às vezes elencam vários pontos, mas resumindo a coisa toda, a tese é de que o Brasil, digamos assim, ficou para trás em relação às bolsas globais. A gente vê vários índices ao longo do globo, ao longo do mundo, batendo recordes, fechando máxima histórica, andando bastante nesse primeiro tri do ano de 2024, mas o Ibovespa andou de lado e até caiu aí nesse período, nesses primeiros três meses do ano. E os analistas ainda chamam a atenção para o fato de que os indicadores de rentabilidade das principais companhias do Ibovespa, eles têm melhorado. Eles, inclusive, destacam aqui que se a gente olhar para o dividend yield, para o ROI e para as próprias margens das companhias do Ibovespa, a gente vê que elas cresceram fortemente, tanto em 2022 quanto em 2023, pós-Covid. E apesar de ter reduzido recentemente e normalizado, elas ainda estão bem acima das suas médias históricas antes da pandemia. E eu também cito aqui que eles destacaram um ponto que é muito relevante, que o Ibovespa ele segue mais atrativo do que os seus pares de mercados emergentes. Eu lembro todos vocês que esse aqui é um ponto que chama muita atenção quando a gente está analisando o bolso aqui no Brasil, porque basicamente a gente sabe que a gente sofre muita influência de investidores internacionais, então né, a bolsa sobe muito aqui quando a gente tem um fluxo estrangeiro positivo, né? Quando tem investidor gringo colocando dinheiro aqui, a tendência é que a bolsa suba. Sempre que a gente vê aquele bull market, aquele mês de alta, a gente vê depois os dados de entrada de dinheiro, a gente vê que veio um fluxo muito grande. Isso acontece sempre porque a gente está melhor do que os nossos pares emergentes. Então a gente está melhor do que Índia, melhor do que México, melhor do que China, melhor do que Rússia, a gente está mais investível. Afinal de contas, investidores globalmente vão comparar a gente, né, o Brasil, com esses países. E eles também citam aqui, né, o descolamento do crescimento de lucros com o desempenho do Ibovespa, ou seja, o descasamento dessas duas curvas. Enquanto o Ibovespa tem andado de lado e até caído, o lucro das empresas tem subido, apesar de que a última temporada de resultados, né, essa temporada de resultados do quarto tri de 2023, não foi tão animadora, até como os próprios analistas admitem nesse relatório, nesse parecer. Eles citam aqui que apesar de essa temporada de resultados não ter sido tão forte, né, tem uma melhora marginal em nomes domésticos e o consenso está revisando as estimativas de lucro para cima. O lucro por ação, diga-se de passagem, para o setor de consumo discricionário já foi revisado para cima por mais de 20% nos últimos seis meses. Então, dados ali bem otimistas por parte dos analistas da XP. Chama atenção para todos vocês também que, obviamente, todo mundo sabe aqui, né, que a gente está no meio do ciclo de corte de juros, que também deve ser um trigger, um gatilho positivo para a bolsa. Na medida que o Banco Central corta os juros, a gente deve ver a bolsa respondendo positivamente, como é a ordem natural das coisas. E antes de a gente passar para a próxima notícia, eu só chamo atenção aqui que, apesar de a gente ter tido uma bolsa que caiu no acumulado do último mês, né, ela caiu em março, a gente teve altas muito expressivas. Eu vou passar rapidinho aqui pelas maiores altas do mês. Inclusive, quem segue a gente do Sul Notícias nas redes sociais já viu essa informação mais cedo que a gente postou. Então segue lá para você não perder nada. Segue o arroba Sul Notícias no Instagram e também o arroba Sul Notícias lá no Twitter. Porque as cinco maiores altas estão aqui na tela. Foram Embraer, Braskem, 3R Petróleo, Natura e Suzano. Embraer avançou aqui 36%, foi a maior alta do índice no mês de março. Braskem avançou 25%, 3R avançou 18%, Natura e Suzano ambas avançaram 13% no acumulado do mês de março. Chama atenção aqui que essas altas aqui estão muito associadas à temporada de balanço, né? A própria Embraer descolou muito positivamente para cima, né? Mostrou números que ficaram bem melhores do que o esperado. Teve até rumor de que ela vai voltar a pagar dividendos no ano que vem. Isso tudo fez com que a companhia tivesse um mês de março bem glorioso. Mas chega de falar de altas e baixas, de projeção de indicador, mas ainda temos que falar de Bovespa, porque tem que falar sobre as gigantes do índice. Hoje o dia está recheado de notícias sobre Vale e sobre Petrobras, e hoje a gente teve uma notícia de bastidores de que a Vale, que é a companhia que sozinha tem o maior peso no índice, já iniciou o seu processo de troca de CEO, isso mesmo que vocês ouviram. Para quem não acompanha a fundo as informações, a Vale, na sua última assembleia, reconduziu o atual CEO, né, o Eduardo Bartolomeu, que ele teria o seu mandato até o fim do mês que vem, né, ou seja, primeiramente ele ficaria até o final de maio na Vale, mas ele foi reconduzido e vai ficar até o final do ano como presidente da companhia. Mas a gente vai ver aquela contratação do que a gente chama de headhunters, né, que são as pessoas que caçam o nome de executivos para ocupar os cargos estratégicos, e esse processo já teria começado, segundo informações de bastidores aqui que foram dadas com exclusividade pelo jornal O Estado de São Paulo, pelo Estadão. Tem que dar os créditos aqui para os meus colegas de imprensa. Segundo as notícias de bastidores, esse processo, então, de escolha para o novo presidente da Vale, que assumiria só no ano que vem, ele já foi lançado no mercado e executivos de empresas já começaram a ser sondados por consultorias ali. Segundo o Estadão, o cronograma de definição e contratação do novo comandante da Vale, que vai suceder o Bartolomeu ali em 2025, está previsto para durar até o final do mês de novembro, ou seja, tem bons meses aí para isso aí seguir. Eles apuraram que o comitê do Conselho de Administração da Vale, responsável por esse trabalho de seleção, iniciou a fase de cotação junto a um grupo de consultorias, das quais uma será escolhida e contratada para buscar o executivo com o perfil desejado para o cargo. Assim, a partir das entrevistas e avaliações dos candidatos, vai ser tirada ali o que a gente chama de lista tríplice, né? Uma lista com três nomes, que vai ser entregue ao colegiado da Vale, ao conselho, que tem 13 conselheiros, e esses 13 conselheiros vão decidir ali quem que é o melhor nome para ser o novo CEO da Vale. O Ministério de Minas e Energia, né, o MME, foi indagado aqui sobre isso, informou que não participa do processo em curso, que é conduzido ali pelo Conselho de Administração da Vale, e que o ministro, né, de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, já declarou publicamente que não tem qualquer interferência do governo nessa escolha. E também ao Estadão, a Vale informou que não comenta esse assunto na troca de presidência. Então a gente ainda não viu nenhum pronunciamento oficial. Eu relembro todos vocês que esse processo aqui ele gerou muito burburinho no mercado. Lá no final de janeiro, o nome do Guido Mantega estava sendo ventilado, isso provocou inclusive quedas bem drásticas nas ações. Depois disso, o nome do Paulo Caffarelli, que é CEO da Cielo, também foi ventilado. O Gustavo Pimenta, que é CFO, também teve seu nome cotado. A gente teve nome de CEO ali de outras empresas que também estavam sendo cotados. Até o nome do Sérgio Rial, que é esse CEO do Santander, que foi aquele CEO que ficou na Americanas por 9 dias, que foi quem revelou o escândalo público, também era o nome que estava ventilado, mas todos esses nomes meio que por hora caíram por terra porque o Bartolomeu foi reconduzido, e ao que tudo indica, a Vale está começando esse trabalho oficial agora de cotar um novo nome para ocupar a sua cadeira aí de CEO, para ser o novo comandante da mineradora a partir do ano de 2025, que é quando finda aí o mandato do atual presidente da companhia. E ainda falando sobre gigantes do índice, e também sobre conselho, sobre presidência e tudo mais, porque eu tenho que dar uma pequena palhinha do que aconteceu em Brasília hoje, porque a gente teve declarações relevantes de ministros de Estado falando sobre empresas da Bolsa. A gente viu a ministra Simone Tebet, né, que é a ministra do Planejamento, dizer que não viu interferência do governo na Petrobras, e também citou o caso da Vale, né, que como eu falei para vocês, a gente viu todo esse burburinho no mês de janeiro. A Simone Tebet, ela disse que não viu interferência do governo na Petrobras e também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, atual presidente da República do Partido dos Trabalhadores, abre aspas, exerceu o seu direito quando tentou emplacar o nome do Guido Mantega na Vale. Essas duas ofensivas que foram citadas por Tebet, vale lembrar que elas foram muito mal recebidas pelo mercado, por investidores, por analistas do mercado, que viram, obviamente, sim, uma tentativa de interferência por parte do governo para subordinar ambas as empresas, tanto a Petrobras quanto a Vale, em partes aos interesses do governo, aos interesses de Brasília. Essas declarações aqui da Tebet, elas foram dadas no sábado, numa entrevista que ela deu para a CNN. Ela falou o seguinte, abre aspas, não vejo interferência na Petrobras. Falou-se muito que a Petrobras perdeu 50 bilhões, o que se recupera em 15 dias. Mas ninguém viu que ela teve o segundo maior valor histórico da série dos últimos anos. Não tenho visto isso, obviamente se referindo ali à interferência. Eu relembro todos vocês que, como ela mesma citou, a gente viu uma perda bilionária de valor de mercado dessas companhias, na medida em que o mercado ia olhando esses rumores, na medida em que o pessoal ia vendo que esses rumores de indicação ali para presidente e tudo mais, eles eram reais. A própria Vale perdeu ali, salvo engano, 48, 49, quase 50 bilhões de reais de valor de mercado por conta do Guido Mantega, por conta do nome dele ter sido ventilado. Então essas tentativas e essas estocadas ali do governo em relação a essas gigantes da Bolsa fizeram muito preço nos últimos meses, apesar de alguns ministros, como a própria Tebet aqui, terem negado essa interferência. E além de, além disso, né, ainda falando sobre Petrobras, ainda falando sobre essa companhia que é uma das principais gigantes aqui da nossa bolsa, eu tenho que também rapidinho falar sobre um recente corte de combustíveis que a companhia fez, porque ela anunciou ali um corte que não afeta tanto o bolso de vocês, nem o meu bolso, porque não é um corte na gasolina, né, no combustível que vai no tanque do carro, mas afeta algumas outras companhias da bolsa, especialmente, obviamente, as aéreas, porque ela anunciou uma redução no preço do querosene da aviação, uma queda ali de 1,5% nesse combustível aí que foi anunciado ainda hoje, ainda nessa segunda-feira, apesar da alta do petróleo nesses últimos dias. Os ajustes variam de acordo com o mercado atendido ali pela Petrobras e eles vão de 1,4% a 1,7%, segundo a tabela aí que foi publicada pela companhia. O petróleo, a gente sabe, está operando com bastante volatilidade. Nessa segunda, como eu falei para vocês, fechou ali pouco acima de 87 dólares. A gente vê aquelas questões geopolíticas do Oriente Médio, também alguns ataques às refinarias russas fazendo preço. E em março, né, no mês passado, a Petrobras ela já tinha elevado o preço do combustível entre 8% e 8,5%. Né? O preço do querosene da aviação ele tem sido usado como argumento das companhias aéreas para que o governo auxilie o setor, né? Tanto a Azul, Gol e outras companhias estão reclamando do preço da companhia da querosene de aviação, perdão, que eles estão citando como muito alto, né? Inclusive porque o setor foi, obviamente, muito prejudicado durante a pandemia. No mês de fevereiro, no mês retrasado, o preço da querosene da aviação ele caiu tal qual aconteceu hoje, teve uma pequena queda ali de 0,4%, segundo os dados divulgados pela estatal. Essas são as últimas novidades aí sobre a Petrobras. E antes de passar para a gente, para aqueles últimos momentos aqui do dia que a gente fala sobre os indicadores do dia. Primeiramente, eu deixo o meu boa noite para todo mundo. Obrigadão para todo mundo que tem marcado presença aqui no chat. Obrigadão aí para todo mundo. Uma boa noite muito especial para todos vocês. Peço novamente para vocês deixarem um like aqui embaixo. Também quem for novo por aqui, se inscrever aí no canal do Suno Notícias. E a gente tem que falar sobre uma notícia que é muito positiva, de um modo geral, para o nosso país, que é uma notícia sobre crescimento dos nossos mercados, um mercado que, inclusive, tem a ver com o setor mais representativo do PIB do Brasil. E eu estou falando dos fiagros, né, do mercado do agro dentro da Bolsa de Valores, porque os dados que foram publicados pela CVM recentemente são bem animadores, mostram que o mercado de fiagros ele cresceu 262% em um ano, com um patrimônio que está em 21,3 bilhões de reais. Inclusive, comenta aí se você faz parte aí desses 21 bilhões, se você tem parte do seu patrimônio alocado em fiagros, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, que é a nossa tão famosa CVM, nosso xerife do mercado financeiro, mostrou que essa indústria chegou aí para esse patamar muito grande. É um aumento de 103% se a gente comparar com o trimestre anterior, né, de setembro, findo ali em setembro de 23, e também um crescimento de 262% no ano. Considerando ali se a gente considerar, né, os sete FIPs que a gente tem no mercado, né, que são os fundos de investimento em participações, que migraram para a categoria de fiagro FIP nesse último trimestre, essa marca ela supera os 38 bilhões de reais em patrimônio líquido. A categoria fiagro imobiliário representa 45% do patrimônio líquido total, mas no último trimestre os fiagros FIP passaram a representar 44% desse total. E vale lembrar aqui que também com o mercado de certificados de recebíveis do agronegócio, né, que são os CRAs, né, ou os CRAs, como queira, ele também teve um crescimento bem acima da média do mercado, em cerca de 36%. O patrimônio líquido dos certificados de recebíveis do agronegócio, eles alcançaram 130 bilhões de reais no final de dezembro. Os CRAs, que são aqueles ativos que são dos créditos do agronegócio, né, que são aqueles títulos de renda fixa, né, de crédito que estão dentro das carteiras do fiagro. Então, se você investe em fiagro, indiretamente você está exposto aí a esses CRAs que, como foi para vocês, chegaram a um patrimônio líquido de 130 bilhões de reais no final de dezembro de 2023, segundo esses últimos dados aí da CVM. E agora sim, a gente pode ir para os momentos que a gente fala sobre os indicadores do dia, sobre o que foi divulgado aí nessa segunda-feira, dia 1º de abril. Hoje que a gente teve poucos indicadores. A gente sabe que as pontas da semana, né, tanto segunda quanto sexta-feira, são os dias de agenda mais enxuto, os dias que a gente tem menos indicadores, mas eu também dou um spoiler aqui do que está por vir. Hoje, em específico, a gente teve vários mercados fechados na Europa, inclusive, né, por conta de feriado de Páscoa, inclusive Hong Kong também estava fechado, os nossos irmãos aqui do lado da Argentina não estavam com o mercado fechado por isso, mas eles têm um feriado de mercado por lá também, tiveram bolsas fechadas, e basicamente o único indicador que chamou a atenção hoje foram esses indicadores dos PMIs dos Estados Unidos, que eu comentei com vocês mais cedo aqui, quando eu estava falando sobre o fechamento de pregão, que foram os indicadores que superaram as expectativas, vieram um pouquinho acima do consenso das projeções do mercado financeiro. Mas para amanhã, a gente tem a agenda um pouco mais agitada, a gente tem alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. A gente começa o dia com indicadores bem cedo por conta do fuso horário, que são alguns PMIs da Europa, que saem ali entre as 4 e as 5 da manhã. Pouco mais tarde, às 8h30 da manhã, a gente tem a divulgação dos dados de empréstimos bancários referentes ao mês de fevereiro, dados aqui do Brasil, do mercado doméstico. E às 9 horas da manhã, a gente tem os dados de inflação ao produtor aqui do Brasil e também dados do CPI, né, do indicador oficial de inflação, lá da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro. E por fim, tem dados de ofertas de emprego lá nos Estados Unidos, que sai às 11 horas da manhã, tal como os PMIs de hoje, os indicadores de sexta, a depender de como eles virem, eles podem moldar aí as percepções do mercado financeiro acerca do ciclo de corte de juros do Fed e, consequentemente, mexerem com os índices lá de Wall Street e até mesmo com a nossa bolsa por aqui, que a gente sabe que o que rola lá em Nova York respinga aqui na gente também, respinga aqui na bolsa brasileira. E é isso, com esses 26 minutos de live, com essa live aí de 1º de abril, primeiro dia do mês, eu vou ficando por aqui. A audiência só subiu desde que a gente abriu a live. Muito obrigado para todos vocês que confiam no nosso trabalho, que estão aqui acompanhando a live das 19 horas do Sul Notícias. Peço para que todos vocês deixem um like aí embaixo, compartilhem o vídeo e manda para aquele seu amigo que está conversando a investir, para aquele seu amigo que é interessado aí no mercado financeiro. E também, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.